Cantos do Sul da Terra. Apoio Cultural. Festival da Virada Depois das Águas, 8 a 22 de julho. Acesse www.festivaldavirada.com.br.
FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Mas de Cândido não tinha nada. Seu corpo teve a bênção do sul. O coração sobre o mar azul veio da África. Ainda moleque descobriu que era galo de rinha. O negrinho sem breque, sem vento e sem leque, teve aos seus pés a marinha.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E começamos com Los Marineros. Los Marineros é muito lindo, mas eu não sei se seria tão lindo se não fosse interpretado pela Susana Vaca. Porque tá sensacional essa doçura da Susana Vaca cantando esse tema. E, claro, combinando com o nosso de casa, combinando com a sua motivação. Los Marineros é Neruda. Danai é quem faz a melodia. E a Susana, agora há poucos dias alguém aqui conosco na Beira do Fogo por aquele nosso canal de comunicação que é o WhatsApp aqui da rádio, alguém dizia, vai, eu descobri a Susana Vaca no canto do sul da terra. Que bom. Ela é magnífica. Ela cantava Los Marineros para combinar com aquele João que nasceu Cândido, mas de Cândido não tinha nada. Tá, não é preciso dizer que estamos falando, claro que é preciso, né? Mas pode ser até demasiado para algumas pessoas. João Cândido Felisberto, o Almirante Negro. O Almirante Negro, este riograndense, este líder da Revolta da Chibata. E esse poema que a gente escutava é lindo porque se chama Chibata da Revolta. E a gente vai voltar, não é por isso que ele é lindo, mas isso também é lindo. E a gente vai voltar com esse belo poema na hora que a gente for levar a palavra. O Almirante Negro é o cara que comanda aquela rebelião contra o maltrato, os maus tratos que os marinheiros sofriam, a maior parte deles negros. Os maus tratos que continuavam a cultura e as práticas de tortura escravistas. Ele que nasceu em 1880, aqui na Encruzilhada. Que frio que devia estar a Encruzilhada do Sul hoje. E que frio que devia estar naquele 24 de junho de 1880, quando nasceu o Almirante. O Almirante, sim, não o navegante. Como eu comentei no Cultura na Mesa, conversando com o Edu e com vocês, a censura obriga os compositores do Mestre Sala dos Mares, maravilhoso, baita tema, obriga o Gil Blanc, obriga o melodista e intérprete, que é o João Bosco, a colocar aquele navegante negro, mas era o almirante negro, era para citar, sim, a máxima patente da Marinha. Esse é o título que se dá a esse dragão do mar. É interessante isso do dragão do mar, porque o dragão do mar é um personagem de séculos antes e retorna como também uma parte da homenagem a esse corajoso líder dessa rebelião. João Cândido Felisberto, então. De vez em quando aparece outra data nesse nascimento aí, mas a gente não liga muito pra isso. Parece pacífico que ele é de 1880, isso sim, mas aparece também uma outra data de nascimento. E vocês viram que, como eu tinha avisado ontem, vem alguns personagens da data de ontem, também não faz muita diferença, porque era gente boa, uma barbaridade. Assim é que a gente começou com esse poema, começou com Los Marineros, Susana Baca cantando, e ao fundo, aquele negócio meio marcial, era mesmo, era uma marchinha, e que se chama Marcha dos Marinheiros. Interpretação do Dilermando Reis e composição do Canhoto, Américo Jacomino Canhoto. Assim a gente entra nesse clima marinheiro, mas a gente tem também outras figuras a celebrar hoje, e agora de cara vamos trazer dois jovens e importantes aniversariantes deste pedaço de sul da terra, deste dia que a gente vai celebrar, vai abraçar agora. Betty Krieger com Tempo Frio, James Liberato com Por um Sorriso Teu, um pouco de tema instrumental da melhor qualidade pra gente celebrar o aniversário desses dois. Solta aí. Que bonito, que duas figuras importantes e queridas para todos e todas nós que curtimos a cultura do Rio Grande do Sul, a música do Rio Grande do Sul, a música do Sul da Terra, a música. James Liberato, Betty Krieger de aniversário, a gente ouviu Por um Sorriso Teu do James e antes a Betty com Tempo Frio. Um beijo, um abraço para ambos. É de arrepiar, é de ficar com pele de galinha. Que expressão essa? Tão comum, tão corrente na Argentina, no Uruguai, enfim. A gente olha a pele da galinha depenada, ela é toda arrepiada, né? Fiquei com pele de galinha, me botou pele de galinha, enfim, tem expressões. Piel de gallina. Piel de gallina é o que a gente vai sentir com a manifestação, o manifesto, a carta do João Cândido, dos amotinados, dos rebeldes da Revolta da Chibata, lida aqui numa bela leitura que a gente vai escutar. Junto, um pouquinho de música. Que música? Não vou dizer. Mas logo vocês vão reconhecer. E eu tô aqui pelo WhatsApp 986-080-664, 986-080-664. Eu tô aqui falando justamente sobre esta música. Tô falando com a Débora. E aqui vai Vou satisfazer um pouco o que ela queria escutar, mais ou menos, não a mesmíssima versão. Pronto, chega de mistério. Depois disso, a gente ouve a Árvore do Esquecimento, porque esse tipo de coisa depende de memória e de não esquecer, portanto. El Árbol del Olvido é Fernán Silva Valdés, musicado por Alberto Ginastera, porque hoje é dia de recordar o Ginastera. E quem faz a linda versão é Alfredo Citarrosa. Solta aí.
Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder. Tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala e ao acenar pelo mar do seu corpo de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais.
pantanos hay un árbol que el olvido le llama, donde va la esperanza y la vida, los moribundos de alma. Sale vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vida linda, y me quedé bien dormido. Y al despertar de ese sueño, pensaba en vos otra vez.
Que coisa mais linda, El Árbol del Olvido. Não nos guareçamos, não nos abriguemos à sombra dessa árvore, da árvore do esquecimento, por favor. Não se podem esquecer coisas como a Revolta da Chibata de 1910, como não se podem esquecer pessoas como João Cândido. Mas aqui, antes de comentar sobre isso, a gente estava ouvindo El Árbol del Olvido, que é poema do Fernando Silva Valdés, mas com a música do Alberto Ginastera. E o Ginastera, compositor erudito argentino tão importante, nascido no início do século XX, lá em 16, e que morre no 25 de junho, em 83. Não faz muito. Para quem é da minha geração, não faz muito. E esse professor, esse compositor tão importante, o Ginastera sempre é um personagem celebrado como um dos grandes compositores do continente, mas como era capaz de fornecer algo assim no domínio do popular, como essa melodia impressionante. Ginastera tem algumas coisas lindas ligadas a temáticas históricas e populares argentinas, mas sempre com um sotaque, talvez, não sei se estou sendo justo, não conheço tanto da obra dele, mas um sotaque mais erudito do que o que a gente ouviu aí, de uma melodia de Milonga Vidalita, muito inspirada, muito linda, mas sem alguma assinatura que nos leve para música de concerto. Esse é um trânsito que pouca gente tem com essa naturalidade. Por sorte, quem interpretava para nós, é lindo isso também com Suma Paz, tenho também com ela, mas lindaço com Alfredo Citarrosa. Antes disso, que coisa bem bonita que o Luca Argel fez, colocando antes do Mestre Sala dos Mares a carta manifesto do início da Revolta da Chibata em 22 de novembro de 1910. Esse ultimato impressionante de quem tá com a canhoneira apontada para a capital da recente república, da nascente e violenta república. Quantas revoltas reprimidas com tremenda violência desde 1889. É muito impressionante esse batismo de sangue da República Brasileira. Justamente para num país em que se gosta de dizer que a guerra foi eventual, a violência é pouca, o sangue não corre, e a gente tem que construir a verdade com alguma dificuldade por causa dessas narrativas que circulam inclusive curricularmente, ou pelo menos circulavam. Luca Argel tá falando do almirante negro, do marinheiro João Cândido. Vocês observaram isso? Eu sei que a Débora Nonemacher observou, porque estava falando comigo sobre a letra original que foi mutilada pela censura. Porque, entre outras alterações que vocês terão percebido em relação à versão consagrada cantada pelo João Bosco, que foi a censurada, que havia sido censurada, o Luca canta aí o almirante negro, que foi insuportável para a censura do governo militar, do regime militar, por causa da evocação a uma alta patente. Como chamar esse cara de almirante? Bom, mas também não podia chamar de marinheiro, porque ele era um revoltoso, ele foi contra a instituição. Então, um bravo feiticeiro. As alterações foram feitas pelo autor. E são louváveis, e são também louvadoras, porque esse feiticeiro traz uma ideia interessante e porque o navegante negro não é uma injustiça, não é uma irrealidade, mas o fato é que o original era outro e o Luca cantou o original além de ler a carta magnífica. Sensacional, o arranjo também, aqueles efeitos, aquele barulho de água no final, uma coisa muito, muito linda. E olha que é difícil alguém lançar uma versão linda de algo cuja versão conhecida é de João Bosco. João Bosco é magnífico. Muito bem. Vamos levar a palavra, sabe com o quê? Com o Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz é o cara que escreveu A Chibata da Revolta. E se vocês me derem licença, eu vou seguir de onde eu parei. Lembram? Eu dei aquele ó de casa, João nasceu Cândido, mas de Cândido não tinha nada, etc, etc, etc. Até dizer que ele teve aos seus pés a Marinha. Pois eu vou continuar esse poema, não é um poema longo, e depois a gente traz algumas coisas relacionadas a esta cevada. Ao fundo, a gente vai ter a barca do marinheiro. La barca del marino, Raul Herrera, no seu piano. Que bonito que tá isso. Vamos levar a palavra. No barco da morte encontrou o destino dos pais. Um tronco no sul, outro no norte. Assim era o Bahia e o navio Minas Gerais. Era chicote no almoço, açoite na janta, os negros no calabouço. Os brancos por cima da prancha. Mas nem toda dor é perene ou se vai com as marés. A mão negra conspirou contra o leme e a revolta surgiu do convés. Ao som das trombetas, os marujos de baionetas tomaram os cascos onde era servido água com pão. Onde rugia o som do carrasco e grito de capitão, nesse dia só se ouvia a voz do porão. O rufar dos tambores de couro e de lata, de todas as dores por todas as datas. Ao som de canhão ou em doce serenata, vão contar a história de João, um negro almirante que ultrajou a chibata.
Terra distante, mas que é tão perto de mim, onde eu sei já vivi antes, foi meu princípio e meu fim. Rios que dividem dois mundos, pedras que viram meus passos, cantos de um tempo profundo, razões dos versos que eu faço. Rio Ebro, Padre Ibero, eternamente deste um nome aos caminhos dessa terra. Dema Índia, mas também teu afluente, no meu sangue há um rio chamado Ibéria. Rio Ebro, Padre Ibero, eternamente deste um nome aos caminhos dessa terra. De mãe índia, mas também teu afluente, no meu sangue há um rio chamado Ibéria. vales e montanhas, lugares perdidos no tempo. Ainda nem eras Espanha, só reinos de pedra e vento. E quando às vezes te penso, cruzo outra vez teus sendeiros. Fui pastor dos teus silêncios, só bem depois marinheiro. Rio Ebro, Padre Ibero, eternamente deste um nome aos caminhos dessa terra. De mãe índia, mas também teu afluente, no meu sangue há um rio chamado Ibéria. Rio Ebro, Padre Ibero, eternamente deste um nome aos caminhos dessa terra. De mãe índia, mas também teu afluente, no meu sangue há um rio chamado Ibéria.
Tu alma teñida de mar, calada de tiniebla y temporal. Tienes la barca comprada y la morada alquilada. De tal modo eres esclavo de la mar, pescador. El día de la partida y soltar la última amarra, no sabes dejar tu alma en tierra adentro varada. Y al final es en la mar donde la vas a entregar. Cuando me muera no quiero ni coronas de claveles, ni tierra con lirios viejos que me flagele los dedos. Ay, 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 ay. Ni tierra con lirios viejos. Ay, 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 ay. Que me flagele los dedos. Quiero que la mar se estreche hasta que tropiece el eco. Quiero morirme despacio, quiero morir navegando. Ay, 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 ay. Quiero morirme despacio. Ay, 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 ay. Quiero morir navegando. Quiero darle mi alma rota, arañada en los talones, la más vieja gaviota, y alimentar sus pichones. Yo quiero sentir las olas, cubrirme toda la vida que se me escapa sin verla por un camino sin prisas. Ay, 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 ay. Que se me escapa sin verla. Ay, 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 ay. Por un camino sin prisas. Quiero morirme de cerca, quiero morirme hacia abajo, quiero morirme descalzo, quiero morirme cantando. Ay, 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 ay. Quiero morirme descalzo. Ay, 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 ay. Quiero morirme cantando. Quiero morirme cantando.
Que pouco, que curto que viveu esse cara, Paty Andion. Esse madrilenho de 47, falecido em 2019. Ele também foi ator. E com essa composição interessante, com essa música legal, bonita, como neste caso, dos seus 33 versos A Minha Morte. Mas que começa com a metáfora marinheira, né? Que coisa forte para quem é ibérico, a metáfora marinheira. Pensem nos maiores poetas e a gente não escapa disso de forma alguma. Por isso, em dia de João Cândido, é interessante trazer isso, porque quantas vezes esses poetas estão falando do marinheiro debaixo da hierarquia e mais debaixo impossível do que aqueles marinheiros negros que sofriam torturas físicas. Então é muito interessante a gente dizer, lidar de uma forma lírica, de uma forma poética, com uma função, com um personagem, como um marinheiro. Nós não estamos falando dos almirantes conquistadores sempre. Às vezes nós estamos falando do almirante negro, do almirante resistente, do almirante que conquistou. Lembram do Simões Lopes Neto? Conquistou as batatas de sargento debaixo da fumaça? Pois então vamos chamar o João Cândido de almirante, com todo respeito a esta arma da República e seus estatutos. Enfim, 33 versos Samimorto é o que a gente ouvia, e antes disso, antes de ser marinheiro, falando justamente nessa coisa ibérica, é o Marco Aurélio Vasconcelos cantando magnificamente, como sempre, melodia dele e o grande Martim César na letra, e tudo isso veio depois de eu completar aquele poemaço da Chibata da Revolta. Que coisa importante que é esse registro e que belo que tá esse poema. Um negro almirante que ultrajou a chibata. Bueno, gente, é aniversário da conquista do Mundial pela Argentina, é isso? Confere? Eu nem tenho toda a certeza da data, não tinha pensado em lidar com este assunto. Mas é que eu me lembrei de uma coincidência interessante aqui, que foi lá em 78, 25 de junho, a derrota sobre a Holanda. Eu esqueço tudo que eu assisto de futebol, eu posso até vibrar na hora, mas em 10 minutos não me perguntem nem o placar. E sempre foi assim, mesmo em épocas que eu curti mais desses assuntos. Foi o 25 de junho, então, a primeira estrela da Argentina, tá bem? Por que que eu tô falando isso? Por causa do velho papo da rivalidade, do isso, do aquilo. E eu justamente escolhi para trazer, e não escolhi por ânimo de rivalidade, sim por todo o contrário, por ânimo de continuidade do sul da terra, de harmonia, de territórios único, que é o Alberto Ginastera falando sobre Villa-Lobos. Como é bonito o que ele fala sobre Villa-Lobos. Então, tô criando um abraço argentino-brasileiro em plena Copa do Mundo aqui. E no dia da conquista de 78, daquele duríssimo 78, em que graçava uma violência tão terrível na Argentina, ao mesmo tempo que se fazia aquela imensa festa. Ginastera vai nos falar de Villa-Lobos e em seguida a gente ouve o piano do Davi Herman tocando Gaucho Matrero, que é um dos temaços mais queridos e reconhecidos do Alberto Ginastera. Solta aí.
Alberto Ginastera, concierto inaugural del primer festival de música latinoamericana. Palabras sobre Heitor Villa-Lobos. Montevideo, 18 de septiembre de 1957.
La música de Villa-Lobos, como la poesía de Walt Whitman o de Neruda, la prosa de Steinbeck o de Giraldes, la pintura de Figari o de Tamayo, es siempre un canto exaltado a la tierra de América. Sí, podemos decirlo sin vacilar. Villa-Lobos es uno de los genios de América porque su arte reúne el elemento técnico europeo junto a la expresión auténticamente nacional. Recuerdo que hace ya 20 años, cuando yo era todavía aprendiz de compositor, escuché por primera vez algunas obras de Villa-Lobos. De inmediato me sentí hondamente impresionado por la originalidad y frescura de su lenguaje. Después, y durante mucho tiempo, Villa-Lobos fue para mí la respuesta a muchos interrogantes, esos eternos interrogantes que se formulan a sí mismo los jóvenes que buscan su propio medio de expresión. Y es que cuando observamos cómo su arte, que es esencialmente regional, adquiere resonancia universal, comprendemos la genialidad de su aporte. Toda la gracia, la opulencia, el color, la melancolía y las desbordantes fantasías del Brasil se hallan expresados en las obras de Villalobos.
Que tal, meu amigo José Mariano? Ah, eu sei que tu tá acompanhando e que tu é um fãzaço do Ginastera, José Mariano Berst. Meu amigo, deve estar tomando mate. Nem sei se é hora de tomar mate, mas ele tá sempre tomando mate. Se estiver almoçando, deve estar tomando mate junto, não sei. Pelo menos trabalhando, quando a gente foi colega, era assim. Homem da música, homem do coral, da cultura, da briga pela cultura e curtidor do Ginastera, uma barbaridade. Gaúcho Matreiro é o piano na interpretação do Davi Herman e é um dos temas de que eu falava, de buscar coisas do imaginário, da história, da coisa popular argentina e colocar nesse seu formato, nesse seu formato mais talvez de música de concerto. É difícil fazer essas divisões aí. Antes disso, o próprio Ginastera falando com entusiasmo, com emoção, com inflexão de voz num congresso sobre Villa-Lobos. Sobre Villa-Lobos. Acho que se aproximam muito em diversos aspectos. Que bacana ver aqui o Noé Correia. Noé Correia é o cara que num frio desses dá roupa, dá abrigo para os instrumentos dos músicos, no mínimo do Rio Grande do Sul. Case de violão, de percussão, não é correia. O cara é mais conhecido do que erva boa. O ditado é erva ruim, mas ele não tem nada de erva ruim. E a erva boa também sai todo mundo falando. E ele diz assim: boa tarde, João Cândido Felisberto da Silva, encruzilhadense como meus pais. Que bom, encontraram uma linhagem aqui de gente forte lá daquela zona. Aquilo ali dá pra dizer que é Serra do Sudeste? Eu acho que sim, né? Eu acho que é, sou meio perdido com essas coisas, faltei essa aula. Mas conheço, por isso que estava falando do frio. Passei um frio dos canecos lá, mas aquilo lá é muito lindo. Ao mesmo tempo, o Júlio entra aqui e nos diz o seguinte, às vezes demora um pouquinho esse negócio aqui, vocês vão ter paciência junto comigo. A árvore do esquecimento é uma espécie nefasta e adventícia que se expande com o vento da ignorância. Não tem dúvida, é assim que funciona. E o Lério, como é prazeroso ouvir uma interpretação do Marco Aurélio Vasconcelos. Bota prazeroso nisso uma entidade da melodia e do canto no Rio Grande do Sul. E por mais que seja um cantor adorável e adorado, deixa eu insistir na melodia. Porque um cara que faz a melodia de Cordas de Espinho, por exemplo, a gente tem que passar o machado na árvore do esquecimento. Esse aí não vai ser esquecido, é jamais. Embora eu não seja de passar machado em árvore nenhuma. Só quando já tá sequinha, morta, daí fazer lenha eu gosto. Vocês sabem, eu já disse aqui, que a minha academia, enquanto eu aguento, é o machado. Por derradeiro, quem se arrepiou ouvindo a história do João Cândido, que ele conhece muito bem, e ouvindo a música, e se arrepiou mesmo comendo um excelente mocotó, que era o que ele estava fazendo, foi o Paulinho Mendes. Um abraço muito grande para ele, tá todo mundo junto por aqui. La Antillana del Viento, uma habanera com a Silvana Marrero. Que interessante a gente ouvir uma habanera assim, contemporaneamente. La Antillana del Viento, ela vai falar também algo dessa forte imagem do marinheiro. Solta aí.
¿Cómo ibas a ver que sin querer mi destino sería volar, navegar cambiando de cara, ropa, nombre y lugar? Fueron marineros que recordando su amor cantaban un son, y es así que llevo en mi sangre caña de azúcar, tabaco y ron. Soy de los tablaos, de la raba, la corte y del puerto, y me queda mucho por recorrer, que me lleve el viento. Soy musa, guía y estrella fugaz. Esa soy yo, la antillana que te cautivó y se mezcló andaluza y flamenca. Soy milonga, tango, soy habanera del mundo soy. Fueron marineros que recordando su amor cantaban un son. Es así que llevo en mi sangre caña de azúcar, tabaco y ron. Soy de los tabacos.
tablaos de la raba a la corte y del puerto y a cualquier lugar donde me cantes llegaré. Que me lleve el viento.
Trio de marinheiros uruguaios para encerrar nosso programa de hoje, porque aqui estava o Antônio Montoro com o Darachian, o Carlos Darachian, nesse belo tema que é a Antillana del Viento. E que interpretação linda! Silvana Marrero é magnífica, baita tema, coisa mais linda. Bueno, gente, deixa eu dizer para vocês, no tempinho que nos resta, que amanhã eu vou estar escutando junto com vocês o Cantos, porque vai ser uma reprise do ano de 2023, porque a gente não vai ter como fazer o programa diretaço aqui, olhos nos olhos. Eu tenho que confessar que eu gosto, porque daí eu consigo ficar quieto e ouvindo, porque eu sempre digo, eu gosto muito do Cantos do Sul da Terra, mas é bem na hora que eu tô trabalhando. E amanhã não, amanhã eu vou estar tomando mate, talvez comendo um mocotó e escutando junto com vocês. Então, mesmo assim, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.